Gestão Social e Cidadania.
Bom dia! Hoje é sábado, 31 de março de 2018. Está começando mais uma edição do programa Gestão Social e Cidadania, aqui na Unijuí FM 106.9. Eu sou Daiana Dalros, acadêmica do curso de jornalismo da Unijuí. Na finalização do mês da mulher, o programa de hoje traz mais uma história inspiradora de empoderamento. Quem conversa conosco é a presidente da Associação de Saúde Mental de Juí, a ASSAMI, Cirlei Gomes, uma das três agraciadas na edição 2018 do Prêmio Mulher Cidadã, homenagem concedida pelo Poder Legislativo de Ijuí. Acompanhe também as notícias da semana e os boletins da Rádio Web.
Notícias da semana.
Plano Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres de Ijuí já está disponível no portal da Prefeitura. No Dia Internacional da Mulher, 8 de março, foi aprovado em audiência pública o Plano Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres de Ijuí. Após a revisão da Coordenadoria Municipal da Mulher, o plano já está disponível para download no portal do município na internet www.ijuí.rs.gov.br, na página da coordenadoria. De acordo com a titular, Noemi Ruth, ferramentas de inclusão como esta só têm eficácia se o seu público-alvo tomar conhecimento e se apropriar das proposições elaboradas. Segundo a coordenadora, a redução da violência contra a mulher é diretamente proporcional ao aumento do nível de informação das mulheres sobre seus direitos e, especialmente, sobre os serviços disponibilizados, como a estrutura da Rede de Proteção à Mulher.
Boletim Rádio Web.
Brasileiros em dúvidas sobre dívidas no mercado podem consultar um aplicativo e descobrir se estão inadimplentes. A ferramenta permite que, a partir do CPF de pessoa física, o consumidor pesquise qual sua situação diante de empresas e instituições. O app Serasa Consumidor está disponível para celulares nos sistemas iOS e Android, e a verificação também pode ser feita na internet. A gerente do Serasa Consumidor, Carolina Aragão, ressalta que a consulta é gratuita, segura e, a partir das informações, é possível até renegociar dívidas conforme disponibilidade das empresas.
A partir desse aplicativo, ela consegue consultar se o CPF tem alguma dívida, quais são essas dívidas, para quem que essa pessoa está devendo, quais são os valores. Para algumas dívidas, ele consegue, inclusive, gerar renegociações através do aplicativo. Ele consegue clicar em botões, buscar informações sobre essa empresa com quem ele está devendo e também renegociar em alguns casos.
Ela explica ainda que o usuário faz um cadastro simples e, a partir da segunda consulta, não há necessidade de acrescentar novas informações.
O consumidor coloca a informação do seu CPF, o nome da mãe, um e-mail, a data de nascimento, cadastra uma senha. Ele vai pedir também para validar essa informação através de um SMS ou de um e-mail e, a partir de então, o usuário cria uma conta, né? Ele começa a ver já o que está acontecendo com o seu CPF. Passando pelo cadastro, a próxima vez que ele entrar, ele só vai pedir qual é o CPF ou o e-mail que ele cadastrou e a sua senha.
A partir do aplicativo, o usuário pode consultar também a pontuação no Score, que indica a avaliação do comportamento do consumidor utilizada por empresas e lojistas na hora de conceder crédito, por exemplo. A consulta pode ser feita pelo site www.serasaconsumidor.com.br. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Tatiane de Souza.
O Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira o repasse de R$1 bilhão aos municípios para financiamentos voltados ao setor da saúde. Também foram apresentadas outras iniciativas da pasta, além da confirmação da saída de Ricardo Barros do cargo de ministro da Saúde. Um dos pontos abordados por ele durante o evento da terça foi o programa Farmácia Popular. Barros reforçou a manutenção do serviço.
O programa está mantido, tem 31 mil farmácias cadastradas, tem mais 50 mil farmácias querendo entrar no cadastramento. Lembrar os senhores que nós temos 41 mil unidades básicas de saúde para distribuir medicamento. Temos mais 30 mil farmácias credenciadas, né? Então, é amplo acesso e 1.200 municípios brasileiros não têm farmácia popular. Portanto, só distribuímos na rede pública e não há reclamação de falta de acesso das pessoas nesses municípios.
O Ministério da Saúde também informou que foi credenciada a primeira empresa do edital para informatização das unidades básicas de saúde. A partir de abril, as prefeituras vão poder escolher os serviços a serem implantados. Ainda foi anunciada a qualificação de agentes de saúde, além da contratação de prestadores de serviço voltados à saúde indígena e do funcionamento de quase 200 UPAs que estavam prontas, mas sem atender. O ministro Ricardo Barros também confirmou que apresentará seu pedido de exoneração do cargo. Ele é deputado federal licenciado e pré-candidato nas eleições deste ano. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Diego Brião.
Seminário lança guia de atendimento à saúde e certifica hospitais como referência. Foi realizado nesta quarta-feira, dia 28, o Seminário Estadual Construindo Redes de Atenção à Saúde das Pessoas em Situação de Violência Sexual no Rio Grande do Sul, no Centro Administrativo Fernando Ferrari, em Porto Alegre. A programação incluiu o lançamento do Guia de Atendimento em Saúde às Pessoas em Situação de Violência Sexual e o Protocolo Orientativo aos Serviços. Também foi entregue a certificação a 17 hospitais como serviços de referência na área da saúde pública. O encontro foi promovido pela Secretaria Estadual da Saúde, em parceria com os Ministérios Públicos Federal e Estadual, e com a Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre. A discussão também abordou a qualificação dos profissionais no cuidado integral às vítimas e o fortalecimento de parcerias intra- e intersetoriais nas redes de atendimento.
Boletim Rádio Web.
As últimas projeções do IBGE elevaram a expectativa de vida da população brasileira para 75,8 anos. A idade representa 3 meses e 11 dias a mais em relação à estimativa anterior. Essa constatação traz desafios em diversos campos, em especial na área da saúde. A problemática vai nortear as discussões no Congresso Internacional de Tecnologia e Inovação em Gerontologia, em Brasília, no mês de maio. Evento que conta com o apoio do Conselho Federal de Farmácia. A presidente do evento, Margot Karnikovsk, destaca o papel dos profissionais da saúde no atendimento a essa população. Em especial, farmacêutico, já que esse paciente muitas vezes utiliza diversos medicamentos ao mesmo tempo.
E nós temos que começar por uma boa avaliação do estado geral de saúde do idoso. Depois dessa boa avaliação, o farmacêutico também participa na questão da prescrição de medicamentos ou do fato dele poder desmedicalizar, retirar os medicamentos, que muitos deles são, inclusive, considerados impróprios para utilização por idosos.
As mudanças na Previdência, o impacto no processo de trabalho e uma vivência digna com o envelhecimento estão entre as temáticas propostas para a discussão. Serão mais de 30 palestrantes internacionais de 7 países e de outros estados brasileiros. O evento também vai contar com atividades culturais e apresentação de trabalhos científicos. O congresso ocorre nos dias 5, 6 e 7 de maio no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília. Para se inscrever ou saber mais informações, acesse o site www.congressogerontologia.com. Agência Rádio Web. De Brasília, Denise Coelho.
Na última segunda-feira, 26 de março, 13 juienses foram agraciadas com o troféu Mulher Cidadã 2018, durante a sessão ordinária da Câmara dos Vereadores de Ijuí. A iniciativa, criada em 2004 pela ex-vereadora Helena Stumarder, vem reconhecendo anualmente mulheres que contribuem para o desenvolvimento econômico, social e comunitário do município. No programa de hoje, você confere a entrevista com a presidente da Associação de Saúde Mental de Juí, a SAMI, e voluntária da Casa de Auto Mútua Ajuda, Casa AMA, Cirlei Fátima Gomes, que recebeu a distinção da Câmara junto à pedagoga Nerli Bisdorf e a gestora de administração e enfermagem, Rosane Schiavo. Cirlei, dona de casa, realizou o tratamento junto ao Centro de Atenção Psicossocial, CAPS Colmeia, e, ao se recuperar da depressão, quis prestar auxílio a outras pessoas. É presidente da ASSAMI do mandato 2016-2017, cargo que já deteve nos anos de 2014 e 2015. Hoje, é coordenadora do grupo da Casa AMA, Aura Azul. Sirlei foi indicada ao prêmio pelas seguintes entidades: Associação de Saúde Mental de Ijuí, ASSAMI, Casa AMA, Coordenadoria Municipal da Mulher, Unijuí, Fórum Permanente da Mulher, 26ª RP, Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Ijuí, Poder Executivo, Gabinete da Primeira Dama e Clube de Mães, Sindicato dos Empregados do Comércio de Ijuí e Intersindical.
Vamos conversar com a dona Sirlei Fátima Gomes, que é pela segunda vez presidente da ASSAMI, Associação de Saúde Mental de Ijuí, e que também tem uma vasta trajetória dentro da Casa AMA. Então, bom dia, dona Sirlei, muito obrigada por ter aceito o convite para participar conosco da programação do Gestão Social e Cidadania.
Meu bom dia a todos.
Então, acho que é válido a gente começar falando um pouco da sua trajetória, né, dona Sirlei? A sua trajetória pessoal, a sua trajetória dentro destas entidades que visam lutar em favor da saúde mental aqui em Ijuí, na região.
Sim. A minha participação, meu envolvimento em saúde mental, devido ao sofrimento mental que eu passei, que na época eu não sabia o que era a doença diabetes. Então, quando eu recebi o diagnóstico, uma doença que não tem cura, eu me condenei, e essa foi a razão desse momento em diante. Daí eu fiquei 3 anos em casa, esperando para morrer, porque eu achava que ia, meu pensamento, né, achava que ia morrer no outro dia, e assim foi, até eu, depois de 3 anos, eu fui fazer a avaliação psicológica e psiquiátrica, daí que eu comecei a fazer meu tratamento no CAPS Colmeia, e daí eu fiz, passei pela psicologia, pelo doutor da psiquiatra, durante 5 anos fiz meu tratamento, e durante esse tempo, assim, no início, né, que eu não entendia bem, eu aprontava muito, assim, muitas situações, assim, porque meu pensamento não estava equilibrado, por dizer assim, né, porque eu achava que eu ia comer a última vez, que eu ia tomar banho a última vez, que eu ia ver as pessoas a última vez. A minha filha tinha 7 anos, estava na fase da alfabetização, e assim, ela chegava em casa para fazer os temas, então ela queria ser a prof e eu a aluna dela. E ela dizia, mas não quero aluna muda, porque o meu silêncio já estava afetando, né, toda a família, né, prejudicando, bem dizer. Então, assim, ela me provocava a falar, né, e assim foi muito tempo aconteceu isso. E no CAPS também, quando a enfermeira fez o acolhimento, ela disse assim: dona Sirlei, a senhora tem uma caminhada de 1000 milhas, onde hoje a senhora está dando seus primeiros passos. Mas no meu pensamento, eu não ia nem até 100 milhas, bem dizer, né? Porque eu achava que não ia alcançar. E assim eu passei, fiz o meu tratamento, segui tudo direitinho, os remédios, receita, tudo, as consultas, né? E daí no ano de 2005 eu ganhei alta do CAPS Colmeia. Mas eu podia voltar lá na quinta-feira para cantar, que eu participava no coral. Daí foi 2006, 2007, eu voltei todas as quinta-feiras para cantar, que eu gostava de sair de casa, então esse eu me pegava nessa atividade, né, de ir lá cantar, para não ter a recaída, que eu não queria ter a recaída, que era o recomeço de tudo, né, então eu não queria passar mais por isso. Então eu voltava a cantar, e nesse período de 2007, um pessoal aqui de Juí, na linha de frente, foi o Abagete, né, que foram até a Itália, ver o que era a filosofia do farenseme, do fazer junto, e vieram até nós, vieram, e daí quando chegaram aqui em Juí, eles convidaram nós para participar das reuniões, que queriam implantar essa atividade, essa filosofia aqui em Juí, de cuidar o seu especial, né, Então, muitas vezes eu não queria ir nas reuniões e a minha filha dizia, mãe, vamos, eu vou contigo, porque era horário de verão, depois das 5 horas reunião, e assim, eu vinha, ela me trazia, mas a minha chegada, assim como sempre eu digo, entrava muda e saía calada, prestava atenção no que estavam falando e ia para casa. E desde que eu comecei aí nas reuniões, que estava se formando o estatuto da Associação da Saúde Mental, né? Então eu ouvi a Lúcia falar numa palavra, protagonismo. E daí assim, eu chegava em casa e dizia para a Aline, Aline, de novo a Lúcia falou essa palavra. O que será que significa? Será que trouxeram da Itália essa palavra, né? Que era uma coisa que me encantava e eu não sabia nem pronunciar. Daí de novo, nas outras reuniões, de novo a Lúcia falava. E passou, enfim. Inaugurou-se a associação, 28 de janeiro de 2008. Daí passou fevereiro, março, mês de abril, mais ou menos, a gente foi fazer uma capacitação de ser facilitadora do grupo e eu tomei a coragem e perguntei para a Lúcia, Lúcia, o que que significa essa palavra protagonismo que tanto você fala? Daí ela me disse que era dentro de mim, tem a minha vontade, né? Então eu já estava me despertando e eu já estava gostando mais de ir na associação. Desse momento em diante, assim, sempre, todos os eventos de saúde mental, todos são convidados, onde eu poderia ir, sempre eu fui. Pelas minhas condições, sim, posso ir? Vou. Então, mas o meu chegar nos eventos era bem assim, para mim, a gente chega a zero, né? Não sabe nada que vai se passar. Então, muitas vezes eu não entendia o que o palestrante estava falando. Daí eu me dava assim uma chance de ficar mais um pouquinho, porque a minha vontade era pegar minha bolsa e ir para casa, né? Então, na medida que o palestrante ia falando sobre as doenças, sobre o que tinha coisas novas, o cuidado novo das pessoas, né? Então, eu já ia gostando, já ia entendendo. Às vezes não servia para mim, mas servia para outro. E daí eu chegava no grupo, contava o que eu tinha escutado, aprendido. Então, assim que foi o meu crescimento, e cada vez eu queria ir mais e mais e mais nas jornadas de saúde mental, nos outros municípios que tinha, São Lourenço, em Brasília, quando eu fui a primeira vez em Brasília representar usuários e familiares de saúde mental, o primeiro evento que teve lá, daí a minha primeira participação, que eu fui de avião também, nunca tinha andado de avião, que foi que me marcou muito, assim, meu Deus, foi assim, um momento de muita felicidade, assim, parecia que eu queria trazer a felicidade na mala para repartir com tudo, de ver tudo o aprendizado. E lá em Brasília, assim, ó, botaram os usuários e familiares na mesa principal, e os profissionais e os demais ouvindo na plateia, né? Então foi muito linda essa experiência também lá. Depois de 2016 eu fui para a Itália novamente, lá também consegui falar bastante. Tinha um livro sobre a minha superação que eu trouxe de lá, uma revista que eu tinha também respondido umas perguntas, libera-lhe a mente lá. Então, assim, essa filosofia do fare insieme na Itália já existe há muito tempo e é uma coisa que está dando certo para nós. Nós já temos aqui na Casa Ama 10 anos. Então, o início, sim, foi sofrido, porque era uma coisa nova, ninguém sabia o que que era. Mas hoje em dia, assim, já passa mais de 500 presenças na Casa Ama. Então, assim, nosso acolhimento de emprestar o ouvido. Assim, a ferramenta que a gente tem e usa no dia a dia é a palavra e empresta o ouvido. Então, e assim, o que que acontece na casa? Oficinas de terapias, assim, então a desculpa é pegar o pincel e pintar, mas o conversar entre as pessoas parece que é um desabafo através da pintura, vai conversando, vai pintando, então chega aqui de uma maneira, no final da oficina já sai descarregado, né, muito lindo que acontece aqui na segunda-feira. Na terça-feira, o grupo Entre Linhas, da linha, do pano, e do crochê, do tricô, da bordada em xadrez, a gente faz de tudo assim. Tem apoio, o material vem da ação comunitária, que a gente é um clube de mães na terça-feira, né, Entre Linhas. E na quarta-feira tem alegria através da música que a gente fez hoje. E depois tem a reunião da diretoria, o segundo momento, né, nas quarta-feira. Quinta-feira eu atendo o grupo Aura Azul, onde é um grupo de conversação. Eu leio uma parábola de sabedoria, tem um deficiente visual junto, tem uma cadeirante junto, mas isso é um detalhe, porque a interação deles, assim, perfeita, é o cérebro, que é o principal, né, a cabeça, o pensamento, amigo, assim, e contribui muito. E na sexta-feira, o pintura de pano de prato também, funciona também durante o mês, uma vez por mês, o grupo do autismo, que vai ter agora, no dia 2 de abril, a quarta jornada do autismo. O primeiro evento, a primeira jornada do autismo que eu participei, eu aprendi a falar autismo, porque eu achava que era com L, né, autismo, não. Até isso eu aprendi, saber que não é uma doença, é um espectro do autista, né? Então, muito esclarecimento para quem não entende, também aprende. Então, agora, dia 2, vai ter lá no SESC, já estamos organizando, às 4 horas nós vamos fazer a caminhada, daí eu também eu vou participar da caminhada como uma apoiadora, né? Então, cada dia, cada semana tem uma coisa. No sábado à tarde tem o grupo do Amor Exigente, que eu também venho aqui e participo. O domingo está acontecendo a oficina da escrita, eu amo escrever, com uma jornalista que também é Thaís, que ela é voluntária, e os escritos, a gente já participou da Feira do Livro o ano passado, e esse ano a nossa participação na Feira do Livro é com um livro dos usuários aqui, dos que participam da oficina.
E é fantástico ver que as pessoas envolvidas com esse trabalho e que foram pioneiras em trazer isso para Ijuí, estão sendo recompensadas. Então, agora, recentemente, no dia 26, a senhora recebeu a homenagem do troféu Mulher Cidadã na Câmara de Vereadores. Uhum. Então, a senhora representa todas essas pessoas que lutaram por tantos anos para estabelecer essas atividades da saúde mental aqui em Ijuí, né? Como que foi receber essa indicação?
Foi, assim, um momento de muita felicidade e saber que é possível, sim, uma dona de casa, com a sua trajetória, que às vezes não precisa muito os diplomas, né, os currículos profissionais, e assim, só com o meu aprendizado de participação, de acolhimento, de ouvir as pessoas, que eu ouço muitas pessoas que chegam até nós. Então foi um momento lindo para mim, esse reconhecimento. E dizer assim, ó, o Fórum Permanente da Mulher, onde eu vou também desde 2010, é outra, assim, ó, que a gente aprende ali os nossos direitos, os nossos valores, o empoderamento da mulher. Então, assim, levar o conhecimento para os grupos, a palestra, o palestrante, quando vem, assim, quando tem eventos, a gente faz do Outubro Rosa, a gente se envolve nos 16 dias de ativismo. Então é uma, assim, a interação de saber que as mulheres podem, sim, não ser apenas, que eu também, além de ser toda mulher é dona de casa, né, pode fazer algo mais, e para si, e para a sociedade, para o outro, né?
Qual que é o conselho que a senhora dá, não apenas para as mulheres, mas para todas essas pessoas que precisam de um incentivo, que precisam olhar para dentro de si e tentar enxergar um motivo para continuar?
Eu diria assim, ó, que tudo está dentro da nossa cabeça. Se eu quero, a vontade lá de dentro de nós está lá dentro. Então, dizer assim, eu quero, eu posso e eu consigo. Então isso aí é tudo na nossa vida. Levantar com entusiasmo de manhã. A gente levanta que nem uma folha em branco. A gente não sabe o que, que pode escrever. Então durante o dia e fazendo as coisas, preenchendo o nosso dia, nossos afazeres, assim, se sentindo bem, né? Então para mim foi uma imensa alegria tudo isso. É.
Perfeito. Agradeço muito a sua participação na nossa programação, Dona Cirlei, e parabenizo novamente por essa conquista que é da senhora, mas que também é da saúde mental.
E de todas as mulheres, com certeza, né? É.
A programação que você acompanhou foi produzida como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Daiana Dalros. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Para conferir mais informações sobre a iniciativa e sobre o programa de hoje, acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui pela Unijuí FM 106.9.